Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o assessor especial de políticas públicas para a juventude do estado do Paraná, o Edson Lau. O Edson listou aqui uma série de compromissos, de objetivos a serem alcançados com assessoria especial. Eu queria saber, Edson, agora, o que é que está sendo feito? Você disse que o Conselho Estadual foi implantado há uma semana. Isso. O que é que você já conseguiu? O que é que já está em andamento?
Bom, nós temos o Rede Jovem, que é o, eu acredito que seja o principal programa que nós temos, que ele foi construído em cima de todas essas bases, né? É, nós construímos o índice, a partir do momento que foi construído o índice, estabeleceram-se os municípios prioritários, né? E em cima disso nós começamos dentro desses municípios trabalhar a questão do jovem como prioridade. Então nós identificamos uma série de problemas em municípios que são mais violentos para a juventude, às vezes que tem uma empregabilidade menor. E com isso nós, junto com as prefeituras, estamos, o Rede Jovem é um programa que é como se fosse um grande mutirão, tratando o jovem como prioridade. Colocando ações do governo do estado, ações das prefeituras, para poder mudar a realidade do jovem, para poder enfrentar essas dificuldades. E o Rede Jovem, inclusive, vai virar lei, para que não seja apenas um projeto de governo, para que vire um projeto de estado e continue nas gestões vindouras. E temos também um programa legal na questão de cidadania, garantia, protagonismo da juventude, que é o Geração Atitude, que nós fazemos junto com o Ministério Público, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a Secretaria de Educação e o Tribunal de Justiça, que ele passa pela cartilha do jovem cidadão, e essa cartilha ela é distribuída nas escolas, e nessa cartilha preparada pela Universidade Federal, inclusive, fala sobre a função do Estado, como é que funcionam os poderes, o Ministério Público, questão de transparência. Esse conteúdo é dado em sala de aula para os alunos. Os alunos, eles se apropriam desse material, a partir disso daí eles produzem projetos de lei. Esse projeto de lei depois são analisados pela nossa equipe, junto com a equipe da educação. E os melhores, um de cada região do estado, vem aqui para Curitiba conhecer o funcionamento do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e do Executivo. Então, no ano passado, foram mais de 50 mil jovens atingidos com esse projeto. Então, é um projeto fantástico, inclusive, já rendeu reportagens na grande mídia nacional. E
importante para formar novos líderes, né?
Exatamente, né? Nesse momento que o Brasil passa ainda, quanto mais jovens que queiram participar da política, que entendam a importância da democracia e das instituições brasileiras, é melhor, porque hoje a necessidade que nós temos no Brasil é realmente de reforçar nossas instituições, reforçar a nossa Constituição, para não flertarmos, né, com o canto doce do populismo, ou então cairmos até num autoritarismo.
Quando você fala em protagonismo, obviamente a gente está falando em lideranças, mas falamos também na necessidade do jovem assumir papéis, que é uma dificuldade grande hoje em dia, não só por falta de oportunidades, mas também porque me parece que a educação deixou de formar as pessoas para esse lado político, esse lado cidadão. Você estava falando aí do ensino do empreendedorismo, que é também uma forma de se tornar agente na sociedade. E parece que muitos jovens, talvez por conta da queda dos ideais, né, a gente teve um período em que todo jovem queria mudar o mundo, e parece que isso já não é mais um objetivo. Como é que é possível incutir no jovem essa vontade de participar e de ser um cidadão ativo?
Eu acho que o primeiro momento passa pela questão da autoestima. Jovens hoje, principalmente nos municípios mais pobres, né, ou então em regiões mais vulneráveis, eles têm uma autoestima muito baixa. Então, trabalhar a autoestima da nossa juventude é um fato preponderante para que isso possa acontecer. E da mesma forma, quando nós falamos do jovem ativo, no jovem participativo dentro da sua sociedade e da sua realidade, eu acredito que nós temos que fazer com que ele entenda seu papel na sociedade. E a internet, essa infinidade de capacidade que hoje cada um de nós tem de se comunicar, de interagir com os outros, faz cada vez mais com que as pessoas fiquem dispersas. Então, e principalmente se você pensar na forma como as redes sociais são desenhadas, decriptografadas, faz com que você só converse ou você só interaja com as pessoas que digam as mesmas coisas que você. A interação acontece em rede, sim, mas é numa rede restrita, que acaba acontecendo basicamente das pessoas que falam, que pensam igual a você. você acaba não interagindo tanto com as pessoas que pensam diferente. E essa aceitação do pensar diferente, aceitação da diversidade, aceitação da pluralidade, muitas vezes faz com que crie esse conflito e isole as pessoas. Então hoje o Brasil ele tem essa situação, você vê que o Brasil, conversávamos hoje inclusive sobre isso, parece que é um Atletiba. O Brasil vive um Atletiba. É vermelhos contra azuis.
E o que é pior, né? Está se criando um discurso tanto de um lado como de outro, sectário, em várias questões, separatista e de ódio.
Se cria um discurso sectário. Então, o que acontece? Essa briga faz com que, muitas vezes, os jovens fiquem alheios. O que foi vendido durante todos esses anos, principalmente depois do Mensalão? Ah, não, todo mundo faz, todo político erra. E as pessoas acabam criando essa repulsa à participação política, repulsa. E quando falo participação política, ela vai desde o primeiro momento do jovem, que pode participar do Grêmio Estudantil na escola dele, até um jovem que um dia queira ser candidato a vereador, deputado, senador, ao cargo eletivo que seja, ou então dentro da sua sociedade, como empresário, nas associações comerciais. Então a participação política, a participação social está cada vez mais segregada a vermelhos e azuis. Enquanto as pessoas têm que entender que a pluralidade e o momento exigem que todos entendamos que o Brasil é verde, amarelo, azul e branco. É de todas as cores, é de toda a população brasileira, é de todos os povos que formaram essa população. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que as pessoas entendam que a democracia garante espaço a todos e voz a todos. Você pode não concordar com o que a pessoa que está ao seu lado está dizendo, mas a democracia garante com que todos tenham seu espaço e todos possam participar do mesmo jeito. Então, hoje, para que o jovem sinta de novo aquela ideologia do passado, né? Principalmente da época da ditadura militar, onde os jovens participavam ativamente na luta pela volta da democracia, o que os jovens de hoje têm que entender é que a democracia hoje continua sendo uma bandeira, mas é uma bandeira para ser aperfeiçoada, porque eu acho que essa é a beleza da democracia no Brasil, né? Não só no Brasil, da democracia como um todo, ela pode ser aperfeiçoada. Então nossa luta hoje é para aperfeiçoar a democracia e melhorar as nossas instituições.
Queria falar de dois índices que a gente já tocou en passant aqui, o índice de morte entre jovens ou de jovens vulneráveis à violência, à exploração, você já falou um pouquinho disso, e voltar à questão do desemprego. Conseguir o primeiro emprego no Brasil está cada vez mais difícil. Como reverter essas duas situações?
Bom, a primeira questão da violência, né? É a gente identificar qual que é o grupo mais vulnerável. Isso já é identificado por vários estudos e várias pesquisas, que mostra, principalmente os homens afrodescendentes, os homens negros, são os que mais sofrem com a violência. Então nós temos que identificar até que ponto nós podemos empoderar esse público, nós podemos fazer com que esse público esteja mais consciente e afastar ele das vulnerabilidades que ele está presente. E quando nós falamos em morte violenta, a gente fala também de trânsito. A gente está no maio amarelo, é bom citar a questão de conscientização, uso de drogas ou de álcool enquanto está ao volante. Da mesma forma que a questão de mortes por causas violentas por arma de fogo, que é um número altíssimo. Tem caído nos últimos 3 anos aqui no estado do Paraná, mas de qualquer forma nós continuamos enfrentando isso daí, principalmente com a questão de inteligência. E aí entra no outro paradigma que você citou, que é da educação, que é do trabalho. Eu acho que a educação tem um papel fundamental nisso. E quando nós falamos de educação, aí tem aquela discussão, né, que teve a reforma do ensino médio agora há pouco tempo, e que é muito importante. A educação, ela sim, ela tem que formar cidadãos críticos, cidadãos capazes de pensar, cidadãos que possam refletir sobre a sua realidade e ser atuante. Da mesma forma que há um paradigma que a educação também tem que formar para a geração de empregos. Como é que eu posso equilibrar e como é que eu posso fazer com que essas duas visões de educação, muitas vezes conflitantes dentro da pedagogia, possa ser complementada de maneira que o nosso jovem consiga se qualificar. Então, aqui no estado do Paraná, a gente tem algumas ações interessantes. A gente tem os CEPs, que foram inaugurados, 11 CEPs aqui no estado do Paraná, que são Centros de Educação Profissionais. Esses CEPs atendem milhares de alunos em todo o estado. O último foi inaugurado em Manuel Ribas, inclusive, no interior, que atende a população indígena. E esses CEPs, eles têm cursos voltados à realidade local. Cursos técnicos profissionalizantes para que ele saia já do ensino médio com uma condição melhor de empregabilidade. Uma outra saída também é o programa Jovem Aprendiz que nós temos aqui no estado, que tem uma empregabilidade altíssima e que inclusive será melhorada a partir de um convênio que, entre a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Educação, em que cada uma das escolas poderá ter tutores, e assim nós poderemos ainda aumentar ainda mais a empregabilidade desse programa Jovem Aprendiz, que dá incentivo às empresas que empregam, que colocam os jovens num primeiro emprego. Então, são passos que nós damos em direção a combater essa vulnerabilidade. Eu acho que uma coisa acaba complementando a outra. Porque muitas vezes aquele amiguinho que está na escola vê o outro que está mexendo com droga, consegue um tênis novo e ele não. Então, como é que eu posso combater isso? A partir do momento que eu insiro ele no mercado de trabalho, que eu empodero ele, que eu mostro para ele que ele tem alguma saída do lado bem. Quando ele vai ver o amiguinho dele, depois de alguns anos, ele vai estar vulnerável no sentido da violência, né? E, nesse caso, o Estado, quando não chega através de saúde, educação, emprego, ele vai chegar com a polícia batendo na porta dele porque ele está fazendo alguma coisa de errado. E isso a gente não pode permitir, esse é o nosso trabalho diário.
É muito mais difícil recuperar do que mostrar o primeiro passo, correto, né? O caminho do bem. Edson Lau, assessor especial de políticas públicas para a juventude do governo do estado. Nosso tempo está acabando. Quero agradecer a sua presença aqui, Edson, as suas informações. E só queria, você tem aí canais, porque a juventude hoje está muito antenada nas redes sociais, nos canais via internet, né? Quais são as formas de contato com a assessoria?
Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e nós temos um site. Nosso Facebook, pode procurar por facebook.com/aegpr, twitter.com/aegpr, instagram.com/aegpr e nosso site é www.juventude.pr.gov.br. Eu também estou nas redes sociais, Edson Lau Filho, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Lá nós interagimos com todos e tentamos atender a todas as pessoas. Agradeço ao espaço e agradeço aos ouvintes que estiveram conosco também por seu prestígio e por sua audiência.
Eu conversei aqui com o assessor especial de políticas públicas para a juventude do governo do estado, Edson Lau. Agradeço a ele mais uma vez e agradeço a você também que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.